Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos aos destaques desta edição. Curitiba pode ter vacinação contra a Covid-19 a partir de janeiro. Paraná está entre os estados com maior número de adoção de crianças no Brasil. 5,5 milhões de beneficiários deixaram de receber o auxílio emergencial no Paraná. E na série de reportagens Férias Sem Cair em Roubada, saiba tudo sobre o seguro viagem, tipos de cobertura e o que prestar atenção na hora de contratar. E ainda as notícias do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O tempo continua instável no Paraná nesta terça-feira. No noroeste, oeste e sudoeste, a chuva ocorre a qualquer hora do dia, com risco de tempestades e acumulados de chuva que devem ser expressivos. A partir da tarde, as instabilidades se espalham pelos demais setores, com condição para temporais de verão, que são rápidos e localizados. A temperatura máxima prevista para Londrina e Maringá é de 29 graus, 22 graus em Cascavel, 24 graus em Foz do Iguaçu, 23 graus em Pato Branco e Francisco Beltrão, 27 em Ponta Grossa, União da Vitória e Jaguariaíva, 30 graus na capital e 31 graus é a máxima prevista para Paranaguá no litoral. Curitiba pode ter vacinação contra a Covid-19 a partir do final de janeiro. As informações com Germano Assad.
Em cerimônia de posse realizada nesta segunda-feira, o prefeito reeleito de Curitiba, Rafael Greca, voltou a falar sobre as possibilidades de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Ele já havia defendido a medida no último sábado, durante posse dos vereadores na Câmara Municipal. A Secretaria de Estado da Saúde dá conta de um total de 419.839 diagnósticos positivos e um total de 7.997 mortes por complicações decorrentes da doença. O boletim do coronavírus, atualizado pela CESA, também nessa segunda, incluiu 32 mortes aos registros oficiais do Estado. As vítimas eram 19 homens e 13 mulheres, com idades entre 32 e 91 anos. As mortes aconteceram entre dezembro e janeiro. E os pacientes eram de diversas cidades do estado, como Ponta Grossa, Maringá, Araucária, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Cantagalo, Cascavel, Cornélio Procópio, Curitiba e outras. O aumento das taxas de infecção e internamentos pelo coronavírus em todo o país fez com que o prefeito recorresse ao governador de São Paulo, João Dória, para garantir doses da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Mas elas ainda aguardam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a quantidade de doses adquiridas pela Prefeitura não foi divulgada, mas a expectativa é que a primeira remessa seja reservada para os profissionais de saúde. Repórter Germano Assad para a Rede AERP de Notícias.
E mesmo com menos gente nas praias no início de verão devido à pandemia, o lixo gerado pelos veranistas no litoral paranaense foi maior neste fim de ano do que no ano anterior. De 24 a 31 de dezembro, a Sanepar coletou cerca de 108 toneladas de lixo, 9% a mais do que no mesmo período de 2019, quando foram coletadas 98 toneladas. O volume só foi menor na passagem do ano. Na virada para 2021, foram recolhidas 23 toneladas de lixo, cerca de 23% a menos que o volume gerado na noite de 2019 para 2020, o que mostra menor aglomeração de pessoas. Academias de segurança cibernética são criadas no Brasil para garantir profissionais que possam proteger empresas de ataques de hackers. Paraná também oferece opção para quem quer se especializar na área. Na reportagem, Amanda Yargas.
Com funcionários trabalhando em home office, as empresas ficaram mais suscetíveis a ataques cibernéticos. Uma invasão ao sistema pode impactar vários setores da empresa, desde a produção até a reputação, como explica o coordenador de Educação Profissional e Tecnológica do Senai, Vitor André da Cunha.
Existe sim falta de mão de obra, né, de trabalhadores que trabalham e que atuam na proteção dos dados dessas indústrias para poder evitar prejuízo, que vão da violação de dados de clientes, e vazamento de, imagina, vazamento de, de informações confidenciais e até paralisação de linhas de produção na indústria. Nessa área de segurança cibernética, que tem crescido muito, como eu disse, lógico, face motivado à pandemia, e a tendência, lógico, com maior utilização de recursos computacionais e utilização de redes industriais e corporativas, a tendência é essa área de segurança cibernética crescer ainda mais em relação a hoje.
Para atender essa demanda, o SENAI criou 5 academias de segurança cibernéticas no Brasil e uma delas fica no Paraná, na cidade de Londrina. Brasília, Fortaleza, Vitória e Porto Alegre integram a lista. O coordenador considera que a escolha é um reconhecimento da trajetória local nessa área.
A gente ficou extremamente feliz com essa escolha. A unidade do SENAI Londrina, ela conta com o Instituto SENAI de Tecnologia da Informação e Comunicação, além do Hub de Inteligência Artificial e todos os serviços de educação entregues para diversos setores da indústria, principalmente na área de tecnologia da informação e comunicação. E devido a essa pujança, esse destaque em território nacional, Londrina foi uma das 5 cidades escolhidas, né, sendo a única não capital, a ser um polo, a ser um dos 5 laboratórios de segurança cibernética.
Essas academias terão como foco a formação de profissionais de cibersegurança com infraestrutura especializada. Entre as novidades, as unidades contarão com simuladores hiperrealistas, como conta Vitor da Cunha.
Imagina se o treinamento fosse acontecer numa rede em funcionamento. E lógico, durante o treinamento, existem cenários de ataque cibernético e de defesa cibernética. Se esse ataque fosse feito numa rede em produção, imagina o comprometimento que teria a rede da empresa, né? Pararia a rede industrial, pararia a rede corporativa. Isso no treinamento não é feito. O que é feito no treinamento é a prática em simulador hiperrealista para justamente evitar de comprometer sistema em produção. E dentro desse cenário hiperrealista, os cursos acontecem por meio de parcerias. Parcerias que o SENAI tem com grandes empresas como a Cisco, a Amazon, a AWS, e a Rushcon, que é a fornecedora do simulador. Então, esses 3 são parceiros iniciais do SENAI no projeto das academias.
O curso será realizado online e ofertado em 3 níveis diferentes: básico, intermediário e avançado, de acordo com os conhecimentos prévios dos alunos. Informações sobre inscrições, valores e pré-requisitos podem ser acessadas nas redes sociais do SENAI Londrina e do SENAI Paraná a partir de 25 de janeiro. Repórter Amanda Yargas.
Em 2021, proprietários de veículos não vão ter que pagar o seguro DPVAT e os professores inscritos no PSS da Educação já podem conferir o ensalamento da prova. No Boletim de Serviços, Fernanda Maquino.
Serviços.
Em 2021, proprietários de veículos não vão ter que pagar o seguro DPVAT, que é o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores. O Conselho Nacional de Seguros Privados aprovou na semana passada prêmio zero para o DPVAT em 2021 e autorizou a contratação de novo operador pela Superintendência de Seguros Privados, em caráter emergencial e temporário. Segundo a SUSEP, há excedentes de recursos cobrados em anos anteriores que são suficientes para pagar indenizações em 2021. O seguro DPVAT tem como finalidade um amparo às pessoas envolvidas em acidentes de trânsito em todo o país, não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Os professores do Paraná inscritos no processo de seleção simplificada PSS da Educação já podem conferir o ensalamento para a prova que vai ser aplicada no próximo domingo, dia 10. O ensalamento está no site sebrasp.org.br, que é a empresa responsável pela organização da prova presencial e as medidas de proteção nos 32 núcleos regionais para evitar a transmissão do coronavírus. O processo vai selecionar cerca de 4 mil professores temporários para atuar na rede estadual de ensino em 2021. Repórter Fernanda Maquino.
O fim do auxílio emergencial impactou diretamente a vida de 5,5 milhões de paranaenses. O número diz respeito à quantidade de pessoas que deixaram de receber o benefício em todo o Paraná. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o governo desembolsou 13,2 bilhões de reais com os pagamentos apenas no estado, de abril a dezembro de 2020. O auxílio emergencial foi um benefício que instituiu o pagamento de três parcelas de R$ 600 para trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores individuais e beneficiários do INSS, como ajuda para amenizar os impactos econômicos causados pela Covid-19. Em julho, o governo federal anunciou mais duas parcelas de R$ 600. Em setembro, outras quatro parcelas de R$ 300 foram autorizadas e a Caixa encerrou o calendário de pagamentos no dia 29 de dezembro. E agora os destaques da economia do Paraná você ouve com José Ville.
Economia. A venda de carne do Paraná para o exterior tem possibilidade de crescimento neste novo ano. Um passo importante deverá ser o reconhecimento internacional do Paraná como área livre da febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal. Esta mudança vai tornar a carne produzida no Paraná mais competitiva nos mercados internacionais mais exigentes. Outras vantagens virão através da parceria entre os setores público e privado e no aprimoramento do serviço de defesa agropecuária. A situação sanitária dos rebanhos paranaenses já é uma vantagem competitiva importante para ajudar no crescimento da economia do estado. No ano que terminou, o valor bruto da produção agropecuária já registrou 48 bilhões de reais. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
E no próximo bloco, na série Férias Sem Cair em Roubada, saiba tudo sobre seguro viagem. E ainda, o Paraná é destaque nacional em número de adoção de crianças. E também tem notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.